Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, como sempre, obrigado pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação. Não se esqueça, todo o conteúdo no Panflix. Até amanhã.
Exatamente. Muito obrigada por hoje, Thiago. Obrigado pelo carinho, audiência e, é claro, sempre o respeito. E até amanhã, quinta-feira. Tchau, tchau.
Anos construindo novas lojas para gerar novos empregos, porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Salve, salve! Bom dia para você que está acompanhando a programação da Rede Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tudo bem? Tudo certo por aí? Começando a quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, meio da semana, e você aqui chegando conosco no Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. E eu queria te fazer um convite, compartilhe aí com seus amigos, com a sua família, estamos entrando no ar, queremos muito a sua companhia até as 11h30 desta quarta-feira. Vamos nessa, gente! Olha, eu confio na hidroxicloroquina. E você? A afirmação e a pergunta não são minhas, não, mas o presidente da República. Diagnosticado com coronavírus, Jair Bolsonaro apareceu ontem num vídeo em que, aparentemente bem disposto, de estar fazendo uso do medicamento, embora tenha ressalvado que este não tem eficácia cientificamente comprovada. A confirmação da doença ligou alerta máximo num número expressivo de pessoas que nos últimos dias tiveram contato direto com o capitão reformado. Enquanto o bom senso torce pela plena recuperação do presidente, tem gente lhe desejando a morte. A que ponto chegamos, hein? Mas vamos falar de vida, que afinal é o que nos interessa. O nosso convidado nesta manhã passou por maus bocados em relação à Covid-19, se recuperou da doença e agora pode, gozando de plena saúde, curtir as dores e as delícias do sucesso. Bem ou mal, falem dele, Siqueira Júnior, aquele que talvez seja hoje o mais polêmico apresentador de televisão deste país. Luz, câmera, ação, o Morning Show está no ar no rádio, no YouTube e também no aplicativo da Panflix, que eu queria muito, se você ainda não baixou, que você baixe. Bom dia, Adrilho Jorge, tudo certo?
Bom dia, Paulo Matias. Vem quente que eu tô fervendo, que o programa hoje tá de matar.
Você está fervendo, Joel Pinheiro?
Sempre fervendo aqui para estar com vocês. Um bom dia.
Tudo certo, Vini?
Tudo certo, Paulo Matias. Bom dia a todo mundo aí do Morning. Vamos com tudo.
Diretamente de Brasília, ele, Zé Maria Trindade. Fala, Zé. Quente por aí ou não?
Não, aqui é a normalidade. Tá tudo muito confuso. Então é a política.
E ela, Paulinha Carvalho, tudo bem? Paulinha, conta pra gente qual que é a hashtag do programa de hoje.
Ah, não poderia ser diferente. Hashtag Siqueira no Morning, você participa, pode mandar sua pergunta, vou tentar atender vocês aqui no Twitter e comentar todos os assuntos deste programa.
Muito bem, hashtag Siqueira no Morning, contamos com a sua participação aí no Twitter. Gente, a gente vai abrir aqui o noticiário de hoje falando da confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro está com coronavírus e de toda a repercussão desse caso. Foi ontem, logo depois que terminou o Morning Show, que o presidente da República informou que o exame realizado no dia anterior havia dado positivo. Ele se submeteu ao teste na segunda-feira após apresentar sintomas de gripe e 38 graus de febre. Em entrevista, o chefe do Executivo disse estar perfeitamente bem.
Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido.
Azitromicina também?
Também azitromicina. Todo aquele composto, né? Foi ministrado e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal. Depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente, as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é cidadão comum ou presidente da República.
Muito bem, produção, para quem nos acompanha em vídeo, vamos colocar então o exame do presidente da República na tela. Dessa vez, ao contrário das vezes passadas, veio registrado o nome do presidente e não pseudônimo. Lemos no documento, abre aspas, teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV-2, resultado reagente, fecha aspas. Um pouco depois dessa primeira entrevista, Bolsonaro falou ao programa Pânico aqui da Jovem Pan.
Vamos desejar a você melhoras aí, torcer aí pro restabelecimento, estamos torcendo aí, né? Afinal de contas, a gente está aqui também trabalhando, levando para frente aqui o negócio, mas o vírus é malaco.
É, mas não tem que ser, olha só, lógico, tem que se preocupar, mas não tem que ter pânico, já que eu estou no pânico, né? Não tem que ter pânico, essa neura toda, pô. É como a chuva, vai pegar e muita gente, e as medidas de isolamento, como disse... É para que não houvesse assim, uma quantidade de pessoas que não tivesse leitos para ser atendido em hospitais. Essa foi a intenção. Ninguém falou que as medidas de isolamento e o menos chance de contaminar. Ia te contaminar sim, mas ao longo de um tempo maior. É só isso.
Agora, presidente, como é que sintomas você está tendo? Tá o quê? Tosse, febre?
Não, eu estou bem. Eu tenho uma tosse crônica, você não pode levar em conta como se fosse um vírus. Eu tenho uma tosse crônica, tenho refluxo. A idade vai chegando, hein, os problemas vão aparecendo.
Tá? Eu sei, eu estou ligado.
Começou domingo, segunda-feira, cansaço, dor muscular, um pouco de febre, dor no fundo dos olhos, e daí eu vim fazer o exame.
E agora você está tomando o quê? Azitromicina e o hidroxicloroquina?
Isso.
Essa medicação que é o que está meio assim, maioria dos médicos...
Eu tomei um comprimido ontem, 17 horas. E outros 5 da manhã de hoje, na madrugada. E tô muito bem. Suei um pouco à noite, um pouco de febre e tô 100%.
Boa. Tô
com vontade de trabalhar, mas não vou porque eu sou obrigado a... Foi obrigado, não vou seguir, obviamente, as recomendações médicas, né? Enquanto o vírus não for embora, eu não vou mais fazer aparição pública ou comparecer ao Palácio da Presidência da República.
É, o vírus é malaco, viu, presidente? Precisa tomar cuidado aí, porque o bicho... Não, ele é complicado aí. Tem uns caras que começam a ficar bem, aí depois zoam.
Cada
aí
um
o cara...
reage de uma forma.
É, e a gente tá torcendo aí para você se restabelecer, para ficar legal aí. Porque, afinal de contas, a gente tá torcendo aí pelo Brasil.
Boa.
Valeu, amigo. Obrigado aí.
Um abraço, valeu, presidente.
É, daqui a pouco a gente vai mostrar que nem todo mundo está torcendo para que o presidente da República se recupere. Bom, mas vamos lá, gente, vamos lá então. Vini, mais tarde o Bolsonaro gravou um vídeo tomando aquela que ele diz ser a sua terceira dose de hidroxicloroquina.
É verdade, Paulo Matias, um cloroquina show, né, que o Bolsonaro acabou promovendo aí ontem, já nessa entrevista que ele deu alguns repórteres confirmando que estava com coronavírus. Ele já tinha dito que tomou duas doses, então depois ele reafirmou isso ao programa Pânico, né? Tomou uma dose na segunda-feira, às 5 horas da tarde, já por volta da meia-noite ele falou que já estava se sentindo melhor, e ontem, às 5 horas da manhã, ele havia tomado a segunda dose. Tudo isso antes dele saber do resultado positivo. E aí a terceira dose... ele voltou a tomar mais tarde, aí sim já com o diagnóstico de que ele estava mesmo com o coronavírus, e aí ele resolveu, Paulo Matias, mostrar para o mundo inteiro que ele está sim tomando a cloroquina. Vamos ver.
Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira, hoje... terça, estou muito melhor do que sábado, então, com toda certeza, né, está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios, né, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto.
Tá aí, é quase um garoto propaganda mesmo, né, Paulo, da cloroquina, o Bolsonaro. Eu confio, e você, né? Então, acho que o Bolsonaro defende mais a cloroquina do que as próprias empresas que fabricam aí a cloroquina. Eu conversei hoje mais cedo com o infectologista doutor Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, e ele reafirmou, Paulo, que ainda não há evidências de que a cloroquina seja um medicamento eficaz para pacientes com Covid-19 e que ela pode sim apresentar para quem usa a medicação mais efeitos colaterais. Vamos ver.
Nenhum estudo que se utilizou da cloroquina mostrou a sua eficácia terapêutica nos pacientes graves. Se observou que aqueles indivíduos que usaram a cloroquina ou aqueles que não usaram tiveram a mesma evolução, mas quem usou tinha maior chance de fazer efeitos adversos graves, como as arritmias, e morrerem de morte súbita. Então, por isso, vários hospitais suspenderam esses protocolos. Essa semana, a própria Organização Mundial de Saúde acabou suspendendo os protocolos de pesquisa em todo o mundo.
Tá aí, Paulo, e vários pesquisadores, médicos, cientistas se preocupam com essa demonstração do presidente, porque, obviamente, ela pode influenciar outras pessoas a tomarem também este medicamento, que até o momento não tem essa comprovação científica. Agora, tivemos várias manifestações de solidariedade ao presidente. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por exemplo, que hoje acaba sendo aí até um adversário político de Jair Bolsonaro, se manifestou pelo Twitter e disse que sobre essa informação só cabe desejar ao presidente uma plena recuperação. O governador de São Paulo, João Dória, que tem trocado algumas farpas aí também com o presidente Jair Bolsonaro, foi ao Twitter e desejou pronta recuperação ao presidente diagnosticado com Covid-19 e disse que quer que ele siga as orientações da medicina e em breve esteja restabelecido. E o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, hoje pela manhã também já tuitou e disse que, em nome do parlamento, ele estima que a saúde do Bolsonaro esteja logo e prontamente restabelecida. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também fez outras manifestações desejando melhoras ao presidente. A Casa Branca desejou também uma rápida recuperação ao Bolsonaro, que, Paulo, nos últimos dias, nas últimas semanas, participou aí de viagens, encontros, reuniões, lives com vários ministros, secretários, parlamentares. Todos eles estão fazendo aí, obviamente, que testes agora também para ver se estão com coronavírus ou não. Em muitos desses encontros, o presidente Jair Bolsonaro não utilizou-se da máscara e teve também cumprimentos ali com parte da população nessas cidades em que ele acabou viajando.
Muito bem, Vini. Zé, nos traz uma luz, então, em relação à pandemia. A postura do Jair Bolsonaro com o coronavírus é a mesma do Jair Bolsonaro sem coronavírus?
Ele é muito coerente nisso, desde o início. Olha, já que não há como explicar cientificamente essa história, essa ligação do governo brasileiro com a cloroquina, eu vou tentar explicar aqui politicamente. Desde o início, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi convencido, ali mesmo no início, quando não era ainda pandemia, de que haveria um remédio, a ciência encontraria um remédio e pronto. Ele abraçou essa ideia, a mesma ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pois bem, de lá para cá a coisa se evoluiu e a ciência não encontrou um remédio eficaz. Mas o presidente Jair Bolsonaro continuou acreditando na possibilidade de um remédio. Se isso acontecesse, o discurso dele seria vitorioso demais, né? De que havia exagero quanto àquela epidemia e de que o importante mesmo era a economia e que, principalmente, você não se livra da possibilidade de um contato com o vírus. Então, de lá para cá, politicamente, o presidente continuou nessa estratégia e nesta crença de que há um remédio, há cloroquina e hidroxicloroquina, e principalmente de que a economia é que seria o grande mal desta pandemia, está sendo e pode ser no pós-pandemia. O presidente Jair Bolsonaro foi muito coerente no sentido de que, em um determinado momento, ele chegou a propor ao ministro da Saúde, né, Henrique Mandetta, de que vamos enfrentar isso. Ele, num determinado momento, chegou a dizer, como homem, né? vamos enfrentar. Dar as mãos, enfrentar o vírus, pronto, a gente resolve. Quem tiver que morra, e quem escapar, estaremos num momento bom de economia e sem fechar, sem esta experiência única na humanidade, que é a tal quarentena de todos. Antes, a quarentena era apenas para doentes, agora para os saudáveis, né? E esta foi a proposta do presidente de um grupo, não é só do presidente, de um grupo importante. E ali encontrou a resistência do Mandetta, dizendo, presidente, nós vamos atravessar um desfiladeiro. Foi o que disse o ministro ao presidente Jair Bolsonaro. Então, nós podemos atravessar esse desfiladeiro da morte de duas maneiras. Nós daremos as mãos, seguiremos todos juntos e aí nós pouparemos muitas vidas. Haverá mortes, mas um número menor. Se atendermos a sua proposta, nós vamos atravessar correndo e aí o número de mortos será muito maior e será mais rápido, sim. Esta foi a questão aí colocada pelo ministro da Saúde. E o presidente ficou naquele impasse, demitiu o ministro da Saúde, né? Não houve a adoção desta medida de atravessar esse desfiladeiro de uma forma rápida, correndo, deixando mortos para trás, né? Mas ficou o debate político. É aí a origem dessa história de defender a cloroquina como uma solução. Não é, isso já está comprovado, não é uma solução, mas fica ainda o debate da economia. Nem a própria ciência chegou a uma conclusão sobre a cloroquina. Médicos continuam defendendo, né, e tentando explicar. Tem uma médica lá de Porto Seguro que fez um pronunciamento público, pediu desesperadamente, e o presidente mandou um carregamento de cloroquina para Porto Seguro. Não resolveu, mas enfim, quem resume muito bem essa história para mim é o ex-ministro Osmar Terra. Qual é? Ele diz o seguinte, quando alguém é diagnosticado com a Covid-19, o médico diz, olha, não temos cura, mas existe a possibilidade. Temos aí esse tal de comprimido da cloroquina. Topa? E aí ele diz que 90% querem tomar o remédio. Então, este é o resumo da cloroquina, Jair Bolsonaro e a Covid.
Muito bem, Zé. Deixa eu perguntar aqui para o nosso Joel Pinheiro. Joel, eu queria que você nos fizesse uma análise política de dois fatos diferentes. Primeiro, da testagem positiva do presidente da República e o segundo, do vídeo da hidroxicloroquina, né? São dois fatos políticos, né, Joel?
São dois fatos políticos que nos colocam no pior lugar possível, né, Paulo? Primeiro, voltamos à história da infecção do Jair Bolsonaro, dessa vez dessa vez agora está mostrado aí que ele de fato contraiu o vírus. Eu me senti transportado de volta para março, sabe, a gente discutindo, será que o presidente tal não está com a doença, porque a comissão dele estava, quem será que ele infectou, ou de quem será que ele pegou, enfim, acabou pegando, era um pouco esperado até, porque afinal de contas ele tem saído por aí tantas vezes, foi a manifestações, a gente via ele indo para farmácia, para padaria, então pegou a Covid-19, eu também torço aqui para que ele se restabeleça, mas enfim, foi uma consequência um pouco também da postura que ele adotou, embora, claro, como presidente da República, não dá para esperar que ele fosse ficar também 100% isolado, mas o fato é que ele aglomerou mais do que ele precisaria, inclusive como presidente. Eu noto uma coisa, pelo menos num ponto, me parece que o discurso dele está melhor agora do que estava lá no início. Ele falando com o Pânico, ele falou aí da necessidade de você ter algum isolamento social para achatar a curva e não sobrecarregar os hospitais e os leitos de UTI, né? Pelo menos, nem isso ele afirmava direito lá atrás, agora pelo menos isso ele já diz. Então, algum isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde, até o presidente Bolsonaro já está topando e já aceitou como parte de uma estratégia que precisa ser tomada. Agora, gente, eu confio na hidroxicloroquina? O que é isso? Parece torcida da seleção lá nas vésperas do 7-1, no dia do 7-1, dizendo eu acredito. O que é isso? Não é para fazer remédio, gente. Ciência. Não é uma questão de torcer, de confiar. O Bolsonaro, ele foi ele já lutou pela legalização daquela pílula do câncer. Será que ele não aprendeu lição nenhuma nessa história toda? Não tem a solução mágica. E veja, eu não me posiciono com relação a remédio. Então não é porque o presidente está a favor que eu, de forma alguma, vou ser contra nem nada disso. Eu acho que está sendo estudado, a ciência tem que mostrar se tem ou não efeitos. Outro dia até saiu um estudo que parecia mais promissor com relação à cloroquina, então vai saber, talvez tenha algum efeito. Eu acho que não é meu papel, que não sou médico, me posicionar de maneira alguma nesse debate. Agora, ver um remédio politizado dessa maneira, e o Zé Maria desvendou para a gente o que está por trás disso, mas ele traz riscos para a saúde pública da população. E não é à toa que os dois ministros da saúde, que eram médicos, não toparam fazer uma irresponsabilidade dessas, que seria transformar um protocolo universal em uma coisa que não tem comprovação científica. Como é que um médico sério vai topar uma coisa dessas? Então, para mim, é bem lamentável ver o presidente fazendo campanha do remédio. Agora, eu também, também acho que é irracional as pessoas que pegam esse remédio e viram opositoras ferrenhas dele. Eu acho que o papel de quem não está na pesquisa é dizer, olha, vamos esperar resultados. Mas que o presidente está sendo irresponsável nisso aí, ele está.
E você, Adriles, você acredita na hidroxicloroquina?
Eu acreditava no pressuposto de várias hipóteses testadas que configuraram o que era a ciência. Como a gente tem muitas poucas hipóteses sobre o vírus, eu acredito no otimismo, né? Eu acredito assim, se o sujeito está à beira da morte e tem uma opção, quer seja a cloroquina ou um corticoide ou qualquer outro remédio, você vai fazer o quê? Você toma. Agora, eu concordo com o Joel, é temerário e imprudente o presidente fazer, virar garoto propaganda de um remédio e politizar eventualmente um remédio, assim como é temerário a oposição ao presidente demonizar o remédio. Quem que tem que atestar a utilidade, a funcionalidade de um remédio é a ciência. O problema é que a ciência está se colocando como verdade científica aos trancos e barrancos. A gente tem muito pouca informação sobre a disseminação e sobre os potenciais tratamentos, né, desse vírus. Agora, eu queria saudar o presidente pelo discurso de ontem, que eu endosso, tirando o fato da cloroquina lá, quase que integralmente. Se ele tivesse feito esse discurso responsável no começo da pandemia, seria ótimo. O que ele fala? Ele relativiza as coisas de maneira clara, de maneira utilitarista, que tem a ver com a próxima pauta, corretamente utilitarista. A gente tem que perceber o presidente que ele tem uma premissa de um pensamento militarista. Ele não é insensível. O que é o militar? Você vai para uma guerra, você tem um contingente de pessoas que vão morrer, são óbitos. Infelizmente, a gente tem que tratar isso como uma espécie de matemática. Qual é a possibilidade de a gente angariar a possibilidade de mais pessoas salvas? Segundo o presidente, e ele tem toda a razão, a gente deveria ter, talvez não, de toda forma, isolado os grupos de risco, né? As pessoas mais velhas, as pessoas mais doentes. Sim, é difícil. Olha, mas é muito mais difícil e muito mais complicado ter feito o que a gente fez, que é isolar todo mundo ao mesmo tempo, sem considerar as características de saúde de uns e de outros, sem considerar que algumas pessoas tem que trabalhar para fazer a roda da economia girar, que gera emprego, que gera renda, que gera sustento, sobretudo para os mais pobres. E fazer uma circulação responsável, né, com distanciamento. Ele falou disso ontem. Com distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, uma distância calculada entre as pessoas, afluxo de pessoas em lojas. Era o que deveria ter sido feito desde o início, né? E não foi feito, infelizmente. E era o que o presidente deveria, como presidente de uma nação, como chefe de uma nação, tem encampado isso, inclusive, na sua atitude. Não dá para passar pano para um homem que nega peremptoriamente, como ele negou no começo, o potencial número de mortes e tragédias que aconteceram durante essa pandemia. Não dá para ele ir numa padaria, não dá para ele abraçar. Se ele fala que é preciso proteger idosos e grupos de risco, não é fazendo o que ele fez, abraçando idosos, abraçando doentes, abraçando crianças. Isso realmente, simbolicamente, foi absolutamente irresponsável, né? Mas também não dá para passar pano pelos exageros, como, por exemplo, a ABI ontem fez uma nota de repúdio, de criminalização, Marcelo Freixo também fez isso, do presidente que deu uma entrevista com máscara, com distância, depois ele tirou a máscara num gesto meio deslocado, mas se afastou 10 metros, ou seja, existe uma sanha persecutória contra o presidente muito grande, que a gente vai ver, inclusive, na próxima pauta, né? No mais, estimo melhoras ao presidente.
Paulinha, queria te ouvir um pouco.
Ah, eu acho que, de certa forma, essa propaganda da cloroquina faz sentido, né? Porque é o que o Bolsonaro sempre defendeu. Se ele não tomasse a cloroquina agora, que eu ia me assustar. Se ele dissesse, ah, não, agora eu não vou tomar a cloroquina. Aí é que ia ser um pouco assustador. Tipo, o meu médico não recomendou a cloroquina. E eu ia ficar meio assustada aqui também. E eu espero que ele esteja, de fato, usando máscara e não fazendo comentários do tipo que usar máscara é coisa de viado, que parece que foi uma coisa que ele falou aí, que era um comportamento dele recorrente em reuniões onde as pessoas chegavam ali e ficavam até meio sem graça, porque ele fazia questão de abraçar, fazia questão de tirar a máscara, acreditando que aquilo era uma grande besteira. Eu espero que ele tenha também mudado a cabeça em relação a isso e esteja praticando aí o que ele disse, esse distanciamento social, usando essa máscara também, que a gente já sabe que é alguma coisa de importante, mesmo porque agora parece que tem descobertas a respeito dessa transmissão pelo ar, enfim, essa loucura desse vírus que a gente ainda não conhece tão bem, né?
Muito bem, gente.
Você sabe, Paulo, falou.
Oi, fala, Joel, bem
curto. Um breve, bem curto aqui. Existe um país que fez aquilo que o Bolsonaro propunha lá no início, que é basicamente nada, deixa a cargo das pessoas aí o distanciamento e vamos ver o que acontece. Foi a Suécia. A Suécia agora ela está já com uma taxa de mortalidade do vírus muito maior do que seus vizinhos, inclusive maior que os Estados Unidos, 6 vezes maior que a Dinamarca. E a economia dela está projetando aqui que vai cair cerca de 4,5%, enquanto que a Dinamarca, que fez o distanciamento, está projetando cair 4,1%. Ou seja, está bastante próximo um do outro. Então, essa abordagem de não fazer nada, que foi o que a Suécia fez, ela tem resultado em muito mais mortes já agora. E economicamente, ela não está se mostrando com grandes ganhos também.
Ô Joel, muito mais mortes em relação a quem? Em proporção de 1 milhão de habitantes, ela teve menos mortes que a Alemanha e a Inglaterra, que se fecharam completamente. Ela manteve empregos, liberdades individuais. O que a Suécia fez foi exatamente falar o seguinte: olha, vocês, outros países ocidentais, estão distribuindo as mortes. Proporcionalmente, se o Brasil fizesse o que a Suécia fez, teríamos 100 mil mortes aqui. Nesse momento, a gente está chegando próximo, só que com a economia em ruína. Então é muito relativo. E outra coisa, o vírus não chega em determinadas regiões da maneira que chega em outras. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente não teve quase que... teve pouquíssimas mortes. Então é muito temerário fazer esse tipo de comparação. A Suécia morreu mais gente. Não, morreu menos gente que outro país que entabularam o isolamento. A gente não pode fazer esse tipo de comparação matemática precisa. A Suécia manteve uma economia em melhor estado que o resto da União Europeia, sim. Teve um crescimento exponencial maior que todos os países. Calma. Manteve empregos, manteve, sobretudo, liberdades individuais. Sim, morreu mais gente que vários países, mas morreu menos gente que outros países que mantiveram o isolamento mais rígido.
E o dano econômico é bem similar ao dos outros escandinavos, outros países.
É similar, mas é maior.
Senhores, infelizmente nós não teremos tempo para falar da Suécia hoje, porque este programa está repleto, recheado de assuntos mais
políticos. Hoje é Brasil.
Vini, vou pedir um pouquinho da sua paciência só para eu seguir aqui com o programa e depois eu te passo, tá? Pessoal, eu agora vou pedir licença para vocês que estão aí me assistindo, porque eu vou me alongar um pouco nesse enunciado. Eu quero ler na íntegra, para que fique a história totalmente clara e nada pela metade, a coluna do jornalista Hélio Schwartzmann, publicado hoje no jornal A Folha de São Paulo. Estou até com o jornal exatamente aqui, foi disponibilizada essa coluna ontem em versão digital. O texto, cujo título é Por que torço para que Bolsonaro morra, causou uma avalanche de reações nas redes sociais e fora delas. Vamos lá então, gente, eu vou ler aqui o texto para vocês. Por que quero que Bolsonaro morra? Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas não estão tão amarrados pela moral tradicional. É que, no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício de um indivíduo pode ser válido, se dele advier um bem maior. A vida de Bolsonaro, como a de qualquer indivíduo, tem valor e sua perda seria lamentável. Mas como no consequencialismo todas as vidas valem rigorosamente o mesmo, a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável, se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Estamos? No plano mais imediato, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos um governante minimizando a epidemia nem sabotando medidas para mitigá-la. Isso salvaria vidas? A crer num estudo de pesquisadores da UFABC, da FGV e da USP, cada fala negacionista do presidente da República se faz seguir de quedas nas taxas de isolamento e de aumentos nos óbitos. Detalhe irônico, são justamente os eleitores do presidente a população mais afetada. Bônus políticos não contabilizáveis em cadáveres incluem o fim, ou ao menos a redução, das tensões institucionais e de tentativas de esvaziamento de políticas ambientais, culturais, científicas e etc. Numa chave um pouco mais especulativa, dá para argumentar que a morte por Covid-19 do mais destacado líder mundial a negar a gravidade da pandemia serviria como um cautionary tale de alcance global. Ficaria muito mais difícil para outros governantes irresponsáveis imitarem seu discurso e atitudes, o que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Zé Maria Trindade, o ministro da Justiça, disse o seguinte no Twitter ontem: princípios básicos do Estado de Direito. 1. Há direitos fundamentais. 2. Não há direitos fundamentais absolutos. 3. As liberdades de expressão e imprensa são direitos fundamentais. 4. Tais direitos são limitados pela lei. Diante disso, segue o ministro: quem defende a democracia deve repudiar o artigo porque torço para que Bolsonaro morra. Assim, com base nos artigos 31, inciso 4 e 26 da Lei de Segurança Nacional, será requisitada a abertura de inquérito à Polícia Federal. Zé, então vamos lá. Deixa eu te perguntar, aonde esse inquérito pode chegar?
É justo, é pertinente. Veja bem, eu já falei aqui sobre o Gabriel, o pensador, que publicou uma música quando a mãe dele era secretária de imprensa do presidente, Fernando Collor de Mello, a música Estou Feliz Matei o Presidente, mas isso aí é uma defesa artística de uma forma abstrata. Nós estamos agora diante de um incentivo a um crime, né? São exatamente nestes artigos, são exatamente estes os incentivos que os treslocados, como Adélio Bispo, se baseiam para cometer atrocidades e crimes. Adélio Bispo foi convencido, por publicações parecidas, de que Jair Bolsonaro iria matar gays, pressionar raças, acabar com os pobres. Então, esse tipo de pecha no presidente leva a esses loucos a aderirem a uma missão que, segundo eles, seria de salvar a humanidade, seria de salvar o Brasil. Este é um artigo que incentiva o crime. Este é um artigo que diretamente, não é de forma abstrata, né, tende a dizer a todos: olha, quem matar o presidente estará, desta forma, cumprindo um papel muito importante na humanidade, ou seja, melhorando a condição de vida do brasileiro. E é assim que deve ser interpretado. Do outro lado, há no Brasil hoje, no mundo, no novo contexto de comunicação, uma história de valorização da polêmica. Se ele queria isso, garantiu. Garantiu porque houve uma grande repercussão política aqui em Brasília e até a participação dele, né, na leitura desse artigo, neste importante programa aqui da Jovem Pan Morning Show. Então, isso valeu. Agora, não se pode usar a polêmica como o fim em si mesmo, ou seja, trata-se de uma agressão prevista pela velha LSN, a Lei de Segurança Nacional. É justo? Não é uma acusação, não é uma liberdade de expressão. É um incentivo e uma tentativa de atrair adeptos a esse tipo de crime. É um crime. Nós vivemos no Brasil, Paulo, que não admite nem a pena de morte. Estamos falando de alguém condenado a crimes horríveis. Ele não tem direito, não há a pena de morte. E o Hélio está dizendo a todos: olha, eu estou condenando o presidente à pena de morte.
Muito bem, Zé. Agora eu queria pedir para o Adriles fazer uma análise. Adriles, você acha que é legítimo alguém desejar a morte de um presidente da República, mesmo que seja filosoficamente?
Olha, é legítimo do ponto de vista da liberdade de expressão, que pode sobrar, inclusive, com um princípio como um princípio de figura literária, né? Mas a gente poderia calcular esse princípio de figura literária exatamente aquelas pessoas que criticaram legitimamente o Supremo Tribunal Federal e desejaram a morte, inclusive, de alguns. Eles estão no inquérito das fake news. Esse sujeito, Hélio Schwartzman, estará no inquérito proposto pelo STF ou pelo Judiciário, quando deseja firmemente a morte do presidente? Poderia-se dizer, ele estava sendo irônico. Mas a ironia é um jogo meio difuso, né? Você coloca um desejo, uma aspiração de uma pessoa em contraste com a própria verdade, só que esse jogo difuso, para um leitor incauto, como o Adélio Bispo do Rosário, ou como pessoas que têm um ódio profundo do presidente, e a gente percebe isso, sobretudo na esquerda brasileira, e quer depô-lo, ou quer inclusive sumir com ele, e que vão nessa onda. Um jornalista, um articulista, um autor, tem que ter essa responsabilidade. Ele está falando a um grande público, ele está reverberando as suas ideias, e as ideias se transformam em ações, e as ações se transformam em potenciais homicídios, como foi o caso do Adélio Bispo do Rosário. Como o Zé bem disse, foi incentivado exatamente por essas teorias estapafúrdias, que Bolsonaro ia matar gays, ia matar mulheres, ia exterminar pobres. É isso que esse homem, esse canalha, esse Hélio Schwartzman, está fazendo no artigo dele, em nome de fama. Agora, eu acho que simboliza mais, Paulo, simboliza mais. Esse consequencialismo, esse utilitarismo, que é uma filosofia do Jeremy Bentham, antiga, que é deturpada no artigo, é colocado exatamente por essa mentalidade, por exemplo, militarista do Bolsonaro. Vamos fazer um cálculo para morrer menos gente. Mas aqui é um princípio de deturpação quase que nazista. Ele pega uma premissa falsa, a fala do Bolsonaro está gerando morte, em pesquisas absolutamente, absurdamente falsas, sem nenhuma base científica. A fala do Bolsonaro que as pessoas têm que viver provoca mais mortes, para desejar a morte de um homem. É o mesmo princípio de um Adolf Hitler, que chega assim, olha, exterminando uma raça inferior, que são os judeus, a humanidade será melhor, porque uma raça só converge melhor entre si. Ou seja, ele pega um falso pressuposto para desejar uma sanha assassina, homicida, contra um homem, em favor de um princípio pseudo-progressista, que é de alimentar o amor ao próximo, o afeto, a preservação de vidas, através de um assassinato. Vou dar um exemplo claro do que é consequencialismo. Você está numa linha, você está numa linha de trem. Você pode matar uma pessoa, e você pode matar uma família, e se você frear e desviar, você pode matar uma só. Você escolhe matar uma. Isso é certo ou errado? Mas isso é deturpado, exatamente porque não há essa opção. Ele cria uma premissa falsa, mais uma vez, para desejar a morte de um homem. É irônico? Duvido. Isso é real, isso é concreto, isso está na sanha do imaginário coletivo, desse pseudo-progressismo, okay, que de progressista não tem nada.
Joel, queria te ouvir um pouco sobre esse artigo.
Que pedrada, hein? Uma coisa a gente não pode negar, esse Hélio Schwartz não é corajoso, porque ele
corajoso
sabia
pra ser tipo canalha.
De consequência, ele sabia o tipo de consequência que viria na direção dele. Eu discordo do teor do artigo, ele faz lá toda essa argumentação, eu acredito que o consequencialismo ele não dá conta da nossa ética e da nossa moral, e que se a gente tentasse organizar a sociedade com base no estrito consequencialismo, seria um negócio monstruoso, tá? Então eu discordo da argumentação dele. Eu também acho que ele fez esse artigo pensando nessa discussão maior que o Adrilles trouxe, essa discussão da liberdade de expressão. O Hélio Schwartz, ele é um defensor bastante irrestrito da liberdade de expressão. Não para incitar crimes, mas defender posições. Então ele já disse, ele concorda que a pessoa deve ter liberdade para pedir ditadura, a pessoa deve ter liberdade até se ela quiser para defender o racismo ou o antissemitismo, sendo que ele próprio é judeu. Então eu enxergo esse artigo dele também como um teste prático da liberdade de expressão no Brasil. A gente não tem pessoas sendo investigadas e processadas pelo Supremo justamente por desejar a morte de um ministro do Supremo, então... Imagino eu, Hélio Schwartzman se colocou, então eu vou aqui, vamos ver. Vou colocar a morte do presidente da República e vamos ver o que acontece. Vamos ver se é só para um lado, vamos ver se eu também vou ser processado. Vamos um teste, uma provocação prática na defesa aí de se você pode ou não ter essa liberdade de expressão, de desejar a morte dos outros. Agora, veja, o que, que eu penso sobre tudo isso? Existe um certo véu de sociabilidade e respeitabilidade que tem que vigorar no debate público. Se a gente estiver desejando a morte uns dos outros aqui, a gente degrada isso e perde qualquer capacidade da sociedade de estar funcionando, de estar debatendo com um mínimo de razão, um mínimo de empatia, um mínimo de uma maneira construtiva. Então, um artigo como esse, para mim, ele ajuda nesse processo de deterioração, ele torna... Se você desejou a morte de alguém, você criou aí um fosso intransponível entre você e o outro lado da discussão, você só vai empurrar o Brasil para esse precipício do ódio e da briga sem fim que a gente está vendo vigorar cada vez mais graças às redes sociais. Então, acho que o efeito de um artigo desses no debate público é ruim, sim, a gente está vendo já como é que ele impacta o debate público. Eu discordo do teor do artigo também, mas entendo o caráter também provocativo que ele tem nessa questão da liberdade de expressão. E ó, um último ponto aqui, só para encerrar. Tem muita gente fazendo a caveira aí e tratando o Hélio Schwarzman como um indivíduo terrível, porque, afinal de contas, apenas um monstro deseja a morte de alguém. Ok, vocês podem pensar assim, mas então sejam consistentes. Sabe quem desejou a morte de presidentes da República em mais de uma ocasião? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro defendia o fuzilamento do Fernando Henrique e, na época do impeachment da Dilma, declarou que ele queria que ela saísse da presidência com um infarto ou com câncer. Então, o que o Hélio Schwarzman está fazendo agora é condenável? Sim, é. Mas não é tão diferente assim, não é nada diferente, na verdade, do que o próprio Jair Bolsonaro já fez, né? Não vamos usar dois pesos e duas medidas.
Ok, Joel. Deixa eu fazer uma pergunta, Zé. A gente vai para um rápido intervalo. Você fica com a gente no próximo bloco também?
Sim, com certeza.
Então tá bom. Vini, vou te pedir um pouquinho mais de paciência. Logo quando voltar do intervalo comercial, eu passo a palavra para você, porque esse assunto aqui ainda tem muito para a gente discutir aqui no programa. E o Morning Show de hoje também tem Siqueira Júnior. Fique com a gente vai para um rápido intervalo. São 3 minutos. Jovem Pan. Quinze para as 11 da manhã e você está aqui de volta ao Morning Show junto com a gente. Nós estávamos aqui discutindo exatamente aquele artigo do Hélio Schwarzman na Folha de São Paulo de hoje e eu queria já passar a bola aqui para o Vini emitir a sua opinião. Vai lá, Vini.
Paulo, seguinte, concordo bastante com o que o Joel falou. Acho que o Hélio, de alguma forma, ele acaba degradando um pouco aí o debate público, o debate político. Eu lamento que ele tenha feito esse artigo, lamento também que a Folha tenha permitido que esse artigo fosse publicado, e acho que, na verdade, ele dá um grande presente ao Bolsonaro e ao bolsonarismo mais radical, que sempre é acusado justamente de emitir esses discursos de ódio. Então, o Bolsonaro, a partir de agora e lá na frente também, ele vai poder apontar e dizer que são justamente os seus adversários que aplicam esse tipo de discurso. Eu não desejo a morte de ninguém, eu não desejo que ninguém fique doente, como o Hélio desejou e como o Bolsonaro também já desejou, como o Joel relembrou aí muito bem. Eu acho que as pessoas elas têm que pagar as suas irresponsabilidades em vida, e é assim que eu espero que o Bolsonaro pague, pelo menos pelas irresponsabilidades durante esta pandemia, que é o que o Hélio trouxe também à tona nesse artigo. Eu também acredito que se o Bolsonaro não fosse o presidente da República, o Brasil teria muito menos mortes do que tem hoje. Acho que o discurso dele, um discurso negligente, contribuiu para que a gente hoje estivesse aí com quase 70 mil mortos no país. Mas isso ele tem que pagar na lei. Isso ele tem que pagar em vida e não morrendo, como desejou o Hélio Schwarzman.
Queria te ouvir também, Paula.
Não estava ouvindo aqui sobre essa explicação do consequencialismo, né? Que é talvez um pouco parecida com a própria visão que o Adriles definiu aqui como de um militar do Bolsonaro, né? Das mortes que serão precisas para salvar os outros, porque o grande calcanhar de Aquiles da pandemia seria a economia. Não sei, achei uma similaridade aí nos dois discursos.
Diferença é o consequencialismo é uma coisa pragmática, o que você pode fazer para poupar mais vidas? O problema do artigo do Hélio é que ele faz uma deturpação, ele parte de uma premissa falsa ou contestável, eu discordo inteiramente do Vini, quando o Bolsonaro coloca o Bolsonaro como responsável por mais mortes, para ir desejar a morte de alguém que é a figura pública de uma genocida. Ou seja, isso eu acho que é um absurdo em si. Agora, eventualmente, existe uma diferença, eu queria pontuar uma diferença na fala do Joel, a diferença de opinião que eu tenho com ele, que é o seguinte, existe uma diferença entre uma força de expressão abusiva ou vulgar E eu concordo que é abominável também, como o Bolsonaro fala, ah, eu quero que o Fernando Henrique seja fuzilado. Existe uma diferença entre um cálculo racional e intelectual e ideológico da justificação da morte de alguém. Porque isso é uma premissa, aí sim, nazista. Ou seja, essa pessoa tem que morrer para que outras ascendam. Isso não é consequencialismo, isso não é utilitarismo. Isso é incitação racional e intelectual ao homicídio. É por isso que o artigo do Hélio é canalha e abominável. E a fala do Bolsonaro é abominável e está circunscrita na liberdade de expressão. Por último ponto, a questão é, quando que o STF vai julgar essa fala abominável como tendo excedido a liberdade de expressão, quando ela coloca expressões abomináveis, como a menina querendo dar um soco no Alexandre, como crime de segurança contra a segurança pública, contra a segurança nacional, quer dizer. Ou seja, há dois pesos e duas medidas aí no judiciário brasileiro, aparelhado por um sistema pseudo-progressista e, eu já falei isso, consequencialista, que é muito temerário. A gente está vendo uma ditadura de um modo único de percepção do mundo, que é encampada na deturpação do artigo do Erich Schwarzman. As coisas se unem. É só dar uma leitura maior e mais ampla à realidade, que as coisas vão se unir.
Adriles, vamos lá. Vamos lá, brevemente. Primeiro, o Erich Schwarzman, ele é alguém que também critica o STF, né? Porque ele é um defensor da liberdade de expressão, justamente, claro, mas ele tem, lê os artigos dele, uma liberdade de expressão bem irrestrita. Ele está justamente provocando esse debate, eu concordo, sou totalmente contra o artigo, eu acho que ele tem um efeito ruim para o nosso debate público, eu acho que você não deseja a morte de alguém, acho isso errado, mas enfim, ele serve também como essa pedrada, como esse tijolo lançado aí no meio do debate público para testar esses limites da liberdade de expressão no Brasil, que estão sendo agora, por um lado, do STF, coibidos. Vamos lembrar também do artigo lá da Cruzoé, enfim, teve uma série de eventos aí. E agora ele está indo para o outro lado, da presidência. E, curiosamente, agora também a presidência da República, quer dizer, o André Mendonça, né, já mandou o inquérito, ele já iniciou o inquérito, a Polícia Federal vai ver, ou seja, está tudo se comportando meio que da mesma maneira. Olha que inversão interessante que aconteceu. No outro dia, eu que diferenciei dois tipos de discurso, lá nem lembro mais o que era ali, dois tipos de discurso, o Adriles me criticou, não, isso são sutilezas, isso não tem nada a ver, é ironia. Não, hoje é o Adriles encontrando as sutis diferenças entre o desejo de morte que o Bolsonaro fez e o Hélio Schwarzman.
Tem um livrinho que você já deve ter lido.
Adriles.
Ô, Joel.
Deixa ele concluir, eu te passo a palavra.
Só concluir. Vou falar do consequencialismo brevemente. Esse é um tipo de ética que ele pensa apenas nas consequências dos seus atos. As consequências vão ser boas ou ruins. Não existe uma avaliação de intenções, se você está bem intencionado ou não, isso não importa. Não existe também nenhuma preocupação com qualquer tipo de direito fundamental ou direito humano básico, porque está tudo em jogo. Você pode, para salvar 10 pessoas, você pode matar uma. Você pode pegar um inocente e matar se isso vai salvar 10 pessoas. Eu não preciso dizer que esse tipo de ética, levado ao seu extremo, geraria uma sociedade assim monstruosa, né? Um negócio de pesadelo mesmo. Por isso eu acho que a gente deve rejeitar a ética consequencialista. O raciocínio consequencialista até se aplica em alguns casos específicos, muito bem delimitados. Mas como uma ética básica que você traz ao mundo, se você for você quer aplicar na sociedade, se você for um consequencialista, você será levado aos piores tipos de decisões, de violações
do direito. Queria falar mais um pouco.
Adriles, em um minuto, por
rapidinho,
favor.
Menos de um minuto. Existe uma diferença realmente cabal e não é sutil entre uma bravata vulgar e homicida e entre uma justificação racional de um crime. Eu dou um exemplo de um livrinho que você deve ter lido, chama-se Crime e Castigo, em que um rapaz justifica racionalmente a morte e mata uma mulher usurária, uma mulher que explorava outras pessoas, que era cruel. Realmente a vida no hotel dessa mulher fica melhor depois que a morte dela se concretiza pelas mãos dele, assassino, Raskolnikov. Só que ele tem uma crise de consciência. E ele percebe que mais forte que o consequencialismo, que é uma ética obtusa, com limites, e que pode, inclusive, provocar essa sanha assassina de uma pessoa que é ruim, existe uma coisa maior chamada cristianismo, que tem a ver com misericórdia, tem a ver com compaixão e você tentar resgatar a pessoa, inclusive, da lama, da crueldade, da insensibilidade em que ela está. Ou seja, o consequencialismo é uma ética torta, ultrapassada, e o problema é que ela é utilizada por vários dos nossos jornalismos. Liberdade de expressão não simplesmente um jogo abstrato.
Finaliza, Joel, por favor.
Liberdade de expressão implica em ações concretas. Quando alguém chama pela morte de um presidente, isso incute em reverberações de ações de pessoas ressentidas, de pessoas que querem realmente matar outras pessoas para satisfazer o seu ressentimento. É okay. Complicado.
Vini, vai lá.
Como o Bolsonaro fez.
Vini.
Eu só queria defender, Paulo, aquilo que eu disse sobre o Bolsonaro ter, com seu discurso, contribuído com mais mortes, e que o Adriles acabou discordando. O Bolsonaro, desde o início da pandemia, ele menosprezou o vírus. Ele sempre defendeu que as pessoas levassem a vida na normalidade, que nada fosse feito. Ontem mesmo ele falou que o vírus é como uma chuva, uma hora você pega, enfim. O Bolsonaro trocou o ministro da Saúde duas vezes. Estamos sem um ministro da Saúde, sem um quadro técnico ali no Ministério da Saúde há quase 2 meses. O Bolsonaro quis vetar o uso de máscaras em locais fechados, em espaços públicos, inclusive acabou vetando agora também em presídios. O Bolsonaro vende um medicamento que não tem comprovação científica. Então, se esse tipo de discurso não contribuiu para que nós estivéssemos nesse lugar que nós estamos hoje, como segundo país com mais número de casos, mais número de mortes, eu não sei o que contribuiu. Eu acho que ele foi muito mal nessa gestão. Agora, não é por isso okay. que você deseja a morte dele. Você
ser
tem que desejar
é diferente
que ele seja
de genocida.
Estabilizado
só
por
isso. Só isso que eu queria falar.
Ok, gente.
Ser irresponsável não é ser genocida.
Adriles,
só
ok. Eu só queria.
Mas eu não chamei ele
agora...
de genocida.
Não é ser genocida. Ele por errou, favor. Várias pessoas erraram. Ele não errou nunca. Todos erraram em relação a esse vídeo.
Eu acho que ele poderia ter.
É diferente ser um genocida.
É completamente diferente, meu Deus.
Olha, se vocês dois puderem e deixarem, a gente queria ouvir Vamos um lá. Pouco o Zé Maria Trindade. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o STF vai tomar alguma medida em relação ao Hélio Schwartzman ou não há a menor chance disso, Zé?
Ah, eu acho que não. O Supremo Tribunal Federal está agindo de forma diferente de acordo com cada processo. Acaba, por exemplo, de arquivar ali um pedido contra o general Augusto Heleno, que numa nota dura pregou a desobediência do presidente da República e do governo a decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não quer encarar o general, porque a nota foi muito dura, mas em nome do governo. Mas, por outro lado, mandou prender o jornalista Oswaldo, né? Então, diante aí do poder do Hélio, é capaz do Supremo achar que não se deve aplicar a Lei de Segurança Nacional. Sobre essa história de consequência e de futuro, existe uma... É uma história muito complicada, porque um episódio de uma literatura onde mostra que alguém que comete um crime e é saudado em regiões como um grande herói, uma pessoa corajosa, quando alguém vê essa pessoa cometendo diretamente o crime, não perdoa. Isso porque é diferente toda a ideia de que, se matar alguém, ele poderia, no futuro, não desempenhar um papel danoso para a sociedade, né? É a história do Exterminador do Futuro, né? É esse o nome do filme? Até me confundir aqui. Mas,
é isso aí, Exterminador do Futuro.
Do futuro, quer dizer, volta lá atrás para matar. Já vi gente do PT falando lá no plenário de que o Adélio veio do futuro para tentar corrigir um passado e errou. Enfim, esse tipo de coisa, isso é discutível, é falado. Mas quando você prega a morte diretamente de alguém, de uma forma objetiva, aí é que está o crime e aí é que está a maldade que ninguém aceita. Tanto é assim que nós não admitimos na Constituição, né, a pena de morte.
Muito bem, Zé Maria Trindade. Zé, deixa eu te agradecer aí, primeiro pela participação e segundo pela gentileza de continuar com a gente aqui no segundo bloco. Valeu, Zé, até amanhã.
É bom, eu gosto. Até amanhã.
Valeu. Vini, tiro curto aqui, hein? Ontem o programa Os Pingos Olá. Nos Diz entrevistou o Olavo de Carvalho. Eu queria que você me destacasse aí o que você achou de mais importante dessa entrevista.
Vamos falar um pouquinho sobre o inquérito da Fake News, Paulo, que ele acabou falando aí sobre o assunto, até porque muitos aliados do Olavo de Carvalho estão sendo aí alvos deste inquérito. Ele disse que é preciso tomar consciência do que está acontecendo, da real dimensão do problema. Segundo ele, é um negócio que está apenas começando, né, e que essas decisões que se iniciaram no STF agora podem também ser expandidas para decisões do Congresso e aí com projetos de censura definitivas, enfim. E aí, Paulo, ele até relembrou uma famosa frase de José Dirceu. Vamos ver.
E não podemos jamais esquecer, nunca, nunca, nunca esquecer a frase do Zé Dirceu. Nós vamos tomar o poder sem eleições. É o que eles estão fazendo. Eles não estão brincando. Você veja, medidas igualmente draconianas estão sendo tomadas nesse momento na Venezuela, com a ajuda de tropas iranianas que estão indo para lá. Esse pessoal não está brincando. E você veja, quanto mais eles são derrotados na esfera eleitoral, mais difícil fica para eles resistir à tentação da violência e da ditadura. Eu acho que todo esse pessoal da esquerda está assanhado agora para fazer uma ditadura. Já que no terreno eleitoral eles estão lascados, o povo inteiro os odeia, né? Já que somos odiados mesmo, então vamos bater em todo mundo, essa é a ideia.
Tá, então, Olavo de Carvalho, e nessa entrevista também ao Pingo nos Is, Paulo, ele revelou que nessa vacância agora do Ministério da Educação, com a saída do Abraham Weintraub, ele não foi chamado para o Ministério e não indicou nenhum ministro. Por que que ele respondeu sobre esse assunto? Porque lá no início do governo, ele acabou indicando o primeiro ministro da Educação do Bolsonaro, o Vélez Rodrigues, e também chegou a indicar o Ernesto Araújo, ainda ministro das Relações Exteriores.
Ok, eu vou pedir, por favor, para que Joel e Adriles se concentrem aí nesses comentários em 40 segundos. Vai lá, eita. Joel, por favor.
O Olavo de Carvalho vê golpe do PT, ditadura do PT, desde 2002, né? Simplesmente não aconteceu, ele continua batendo nisso justamente para manter uma base de seguidores dele, que ele mantém como uma seita. Ele tem o mesmo tipo de poder sobre os seguidores que um guru de uma seita tem sobre os seus seguidores, e ele mantém eles nesse estado de histeria, achando que a ditadura está vindo aí. E ao fazer isso, quando a pessoa acha que está todo o sistema dominado e que vai acabar com ele, a pessoa se sente também, ela se liberta moralmente para fazer o que for necessário, mente quanto for necessário. Esse gabinete do ódio aí não está aí à toa, é o pessoal olavista mesmo, enfim. Infelizmente, esse é um senhor que poderia ter tido talvez alguma contribuição mas, na nossa cultura, mas resolveu se tornar um ideólogo da pior espécie, com uma seita de fanáticos, e tem tido um efeito muito ruim sobre a nossa sociedade brasileira, com toda a histeria que ele vende.
Diles em 40 segundos.
A teoria da conspiração desse eventual fanático, guru, astrólogo, que o Joel tanto despreza, acontece. Acontece agora, acontece no judiciário, quando persegue crimes de opinião, acontece na fala explícita do Zé Dirceu, que ele fala, é diferente tomar o poder de ganhar eleições, e eles tomaram o poder. Tá aí, tá no artigo do Eric Schwartzman, que deseja a morte de um presidente da República. Tá no STF, que persegue grupos que apoiam o presidente e que fecham os olhos para manifestações supostamente antifascistas, que depredam instituições. Tá na cultura, tá na educação, que ensina um só lado da história, que coloca a educação brasileira nos piores números do PISA. Tá na sala de aula, tá exatamente na fomentação de alunos revoltadinhos, sociossentimentais, revolucionários, aluninhos do Paulo Freire,
okay,
que
Adriles,
vão se transformar
40
em professores
40
acadêmicos e políticos,
o Adriles
que vão sufocar
alquimia.
Toda e qualquer
okay,
liberdade
Adriles.
De expressão.
Se é só aprender a falar em 40 segundos.
Falei em 40 segundos.
O povo que fala neste Morning Show. Vamos para o intervalo comercial, produção. E na volta, neste programa, tem Siqueira Júnior. Esses caras ficam falando aqui, não dá, meu.
Tem razão, total. Enfim. Não é que vai. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan,
Morning Show. 11 horas e 8 minutos, eu aqui dos estúdios, aguentando Adriles Jorge. Sorte é de vocês, meus queridos integrantes da bancada que
estou
aqui comigo e também você que nos escuta e nos assistem longe deste estúdio. Olha, gente, uma estudante foi encontrada morta após desaparecer durante uma caminhada numa trilha do litoral de São Paulo. Queria que a Paulinha contasse onde é que foi isso.
Nossa, essa história é horrível, né? Como vocês bem podem imaginar, foi entre as praias de Paúba e Maresias. Então, a estudante veterinária Júlia Rosenberg, de 21 anos, saiu para uma caminhada no domingo e desapareceu. Aí começaram a procurá-la, enfim, tentar rastrear celular, e o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas logo no domingo, e 24 horas depois encontrou o corpo dessa jovem, que estava ali semi-enterrado, foi, enfim, identificado por uma pessoa que também estava passando ali pela trilha, acabou chamando o corpo de bombeiros. A jovem foi enterrada nessa terça no cemitério israelita, no Butantã, e agora, claro, que eles vão tentar encontrar quem foi o culpado, né? O que aconteceu com essa menina. Então, por exemplo, eles já sabem que a causa morte tenha sido estrangulamento, porque tem marca no pescoço dela, no que parece ser uma alça de bolsa, um cinto. Não se sabe se ela foi abusada antes disso. Acredita-se que ela tenha saído da trilha, não sei se enganada ou arrastada, porque parece que há ali no chão, né, algo que demonstre que houve um arrastamento do caminho normal da trilha. Também nessas imagens de câmera de segurança, onde se identifica ela passando, né, no horário para sair para a trilha, um outro homem foi identificado, chegou a comparecer à delegacia, prestar esclarecimentos, mas enfim, parece que tinha álibi, que esse suspeito já foi descartado. E existe uma testemunha também que passou pela trilha um pouco depois do horário da saída da Júlia e que teria achado estranha ali a presença de um homem. Descreveu esse homem, enfim, agora seguem as investigações para tentar se descobrir o que é que aconteceu exatamente com essa menina de 21 anos.
É muito triste, né, Paula? E Maresias, uma praia tão conhecida, tem trilhas e mais trilhas, né? Infelizmente, aí a gente tem que dar essa notícia por aqui. Produção, já temos aí o nosso ilustre convidado, ainda não? Paulinha, você quer dar mais alguma informação sobre esse caso para nós?
Uma menina que saiu de São Paulo para cumprir isolamento social na praia, um lugar onde a gente imagina tranquilidade, né? E que acontece uma coisa dessas, Paulo. E aí essa questão também de será que ela foi abusada, o que aconteceu, o que motivou esse crime, algum ponto ali da investigação acredita que possa até ter sido um furto seguido de morte, né? Porque a pochete que a Júlia usava para fazer a trilha, gente, não foi encontrada. Então, realmente, uma situação complicada, e principalmente para a família. Essa questão do desaparecimento rodou as redes sociais, a foto, sim, da Júlia, se alguém a tivesse visto. E, enfim, muito trágico, né?
Enfim, gente, meus sentimentos aí a todos que estão envolvidos nesse caso, e principalmente a família dessa menina. Vamos tentar melhorar o clima aqui no nosso Morning, porque daqui a pouquinho tem Siqueira Júnior aqui com a gente, uma entrevista exclusiva ao Morning Show. Eu queria fazer uma pergunta ao meu companheiro de bancada aqui do Morning, Vinícius Moura. O senhor imita Siqueira Júnior ou não?
Não imito o Siqueira, mas hoje eu vou cobrar o Siqueira, porque a primeira vez que ele veio aqui no Morning, ele prometeu que ele ia me pagar R$5.000 se ele fosse para uma emissora grande. Ele falou que ia me dar R$5.000 por mês, porque eu fui o primeiro a divulgar aquele vídeo que tornou o Siqueira Júnior famoso. Eu mostrei ele na época que, no Morning Show, quando ele falava que quem fumava maconha ia morrer no Natal. E aí o sucesso do Siqueira acabou se consolidando. Hoje ele está aí, né, na Rede TV. Tem uma curiosidade, né, Paulo, que apesar de ser um programa nacional, ele continuou fazendo o programa local lá de onde ele costumava fazer. Ele não veio aqui para São Paulo e mesmo assim o programa continuou com sucesso, até expandiu, e a Rede TV até chegou aí a prorrogar o contrato do Siqueira Júnior.
O Adrilles, o Siqueira é um cara polêmico, né?
Eu acho interessante, eu acho essa coisa de meio pernóstico, dizer, é sensacionalista. Eu acho que muitas vezes o sensacionalismo vai direto ao sentimento do cidadão e à realidade nua e crua do que pensa o cidadão. Eventualmente pode haver algum tipo de exagero ou caricatura, mas a realidade, olha, a gente tem um jornalista desejando a morte de um presidente. A realidade é em si caricata, a realidade é em si sensacionalista. Haja vista nosso querido Nelson Rodrigues, que é um brilhante autor e que tirou a literatura desse casulo, né, meio encastelado de sentimentos nobres, e expôs as vísceras das coisas. O Siqueira é uma espécie de Nelson Rodrigues, dadas as devidas proporções, Nelson Rodrigues midiático, assim, mais popular. Meu Deus. Ele é um personagem rodriguiano.
João Pinheiro Nelson Rodrigues Popular.
É um personagem rodriguiano.
Eu prefiro não comentar, eu vou me abster de comentar.
Personagem. Não do ponto de vista de autor, mas é um personagem rodriguiano. Você concorda comigo, né, João?
Aí sim. Um personagem. Um
então,
personagem
se é um beleza, personagem de um grande autor, é um grande personagem. Não deixa de ser.
Muito bem, o que você acha, Joel?
Olha, vamos conversar com o Siqueira Júnior. Eu acho que muitas vezes esse tipo de programação ele apela para os sentimentos mais violentos da população. Eu, em geral, tendo aquele desejo mais mórbido, muitas vezes. Mas, enfim, isso é parte do jogo. Liberdade de expressão tem isso também. Todas as paixões aí, das mais altas, das mais baixas, estão na arena. Isso é parte da vida também, né?
Então... Mas olha só,
peraí, Joel. Adriles, o Vini que estava querendo falar. Vini, você pediu a palavra?
Não, tem uma curiosidade que a gente vai até querer saber hoje aí do Siqueira, porque o Siqueira, inegavelmente, aí é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, e desde o início da pandemia também ele brincou muito com essa situação do vírus, né? Não defendeu o isolamento social, mas ele mesmo acabou pegando, né, Covid-19, teve um quadro bastante grave, e a gente vai querer saber dele hoje, né? Se ele mudou de alguma forma... De opinião, se ele pensa diferente, se ele teria falado de outra maneira sobre esse assunto, é uma curiosidade. Eu queria, na verdade, também, Paulo, resgatar aqui, acho que a produção até separou já esse tweet do Bolsonaro, porque a gente falou muito, né, sobre essa questão da cloroquina hoje, do Bolsonaro ter mais uma vez defendido, ter feito até aquele vídeo, né, mostrando que ele estava tomando cloroquina, e ele fez um tweet... hoje dizendo o seguinte: aos que torcem contra a hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com o seu uso. E com a graça de Deus, verei ainda por muito tempo.
Acabei de ficar sabendo o seguinte: nós já temos o nosso convidado, porque quando ele veio ao Morning Show, na primeira vez dele, há mais de 3 anos, e aí eu vou com todo a educação possível pedir para nossa produção ir abaixando o TP, muito bem. O programa até destacou que muita gente não conhecia ele, né, gente? Olha, quanta coisa que mudou desde a última vez que o Siqueira teve aqui no Morning Show. Agora o cara é mega conhecido, faz um baita de um sucesso com o programa Alerta Nacional lá na Rede TV, e as boas línguas dizem que ele se tornou o maior salário da emissora. Só que é o seguinte, eu não vou falar o valor especulado para não municiar o Adriles, que é um baita de um invejoso. Siqueira Júnior, bem-vindo ao Morning Show. Siqueira, que honra ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente.
Eu é que agradeço o convite, vocês são doce. O Vini, eu sou apaixonado pelo Vini, o Vini é o bruxo da minha família. Ele disse, Siqueira, você vai ser contratado e tal. E valeu, sabe, meu. Eu estou devendo uma grana para o Vini, eu estou devendo, entendeu? E o pessoal, as pessoas estão mais bonitas. Essa menina, eu não lembro, desculpa o nome dela, meu Deus, desculpa.
A Paulinha. A Paulinha.
A Paulinha tá linda, deixou o cabelo crescer, que era um cabelo curtinho, ela insistia, mas agora tá linda, uma boneca, Deus abençoe. Que beleza, olha que sorriso bonito, olha, não tem uma cara, tá tudo maravilhoso.
Paulinha é maravilhosa. Ô Siqueira, deixa eu te fazer uma pergunta, você teve Covid, né? E agora o presidente Bolsonaro teve também, testou positivo. Eu queria saber que conselho você dá pro presidente, Siqueira.
Cloroquina.
Cloroquina? Resolveu o negócio?
Resolveu. E se eu tivesse tomado antes, do início do tratamento, eu não tinha sofrido tanto, entendeu? Se eu tivesse tomado no início do tratamento, vieram me dar já lá para diante, né? E eu tava andando com um cilindro de O2, de oxigênio, para tudo que era lugar.
Ô, Siqueira, tem umas pessoas que vão dizer que essa sua afirmação é irresponsável, hein?
Ah, problema de quem me sabe, eu devo nada a ninguém. Vá, porque pariu. Eu não dou, rapaz, quando você chega na minha idade, você não liga mais pra nada. Você não liga mais pra nada. Eu não me preocupo mais com nada. Olha, minhas contas estão pagas, né? Meus filhos formados. Sabe, eu não tô ligando mais pra nada. Não tô, sério mesmo. Sabe, porque se eu for viver de olho em blogueiro, em site, em que fala mal, que fala bem, eu posto todos dois. Se fala mal, eu reposto. Perfeito. Se fala bem, eu reposto. Não tem esse negócio comigo.
Perfeito. Outra pergunta rapidinho aqui, tiro rápido, hein, Siqueira. Um dia a gente vai ver o seu rosto numa urna eletrônica ou não?
Opa.
Jesus Cristo me defende e me livre. Meu travesseiro vale muito mais, meu travesseiro. Polícia Federal na minha porta, 6 da manhã me acordando. Jesus me livre.
É só não roubar, Siqueira.
Caramba. Nunca vai ser candidato, então, Siqueira? Nunca vai ser?
Se prostitui. Lá dentro, é mesmo com a moça, qualquer moça que for trabalhar num prostíbulo de garçonete, ela acaba levando dedada. É confundida, é.
Muito bem. Siqueira, nós temos aqui na nossa bancada do Morning o Adrilho Jorge, o Joel Pinheiro, a Paula, que você comentou, e o Vini, que é o seu querido. Então vamos começar pelo seu querido. Vai lá, Vini.
Meu menino, vou criar esse menino.
Dá 5 mil pra ele.
Tô esperando meus 5 mil, Siqueira. Olha só. Relaxa. Siqueira, eu fico feliz com o seu sucesso aí. Eu tava falando aqui até que você... De forma inédita até, eu acho, na televisão, você decidiu fazer o seu programa de maneira local ainda para todo o Brasil. Né? Você não optou em vir aqui para São Paulo e fazer o programa aqui nos estúdios da RedeTV, mas você manteve o sucesso, tanto que seu contrato foi renovado e está ganhando muito bem, como o Paulo disse aí no enunciado. Eu queria saber duas coisas, então, com relação a isso. A que se deve esse sucesso? Você acha que é apenas o teu perfil, o teu estilo de apresentar, ou também tem a ver um pouco com esse teu apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que trouxe esse público também apoiador do presidente? E quero saber se, com essa grana que você está recebendo aí, se de alguma forma acaba subindo a cabeça, e se você acha que o dinheiro pode comprar tudo ou não.
Compra não. E eu te digo uma coisa, durante a minha doença, durante o Covid, eu vi que o dinheiro não compra nada, velho. Você se desespera, você pode ter 1 bilhão guardado embaixo da cama, que não resolve, entendeu? Não resolve. O que resolve é primeiramente fé em Jesus Cristo, depois a ciência, né? Os médicos. A outra pergunta, a quem eu devo isso aí, olha, isso aí é linguagem popular. As pessoas cansaram daqueles caras que falam, olha, porque diante do parâmetro da questão, com o aumento do dólar, o BIP, o PIB, não sei o quê, o povo quer ouvir assim dizer, o governador de São Paulo está trancando o brasileiro, o cidadão do bem, está soltando o PCC. Vocês não estão entendendo, não. Como é que o senhor consegue rastrear o celular do povo de São Paulo e não consegue travar o telefone do presídio? Então, essa linguagem, as pessoas entendem e se identificam. Entendeu? É isso aqui que me dá essa pequena parte do Brasil, né? A maioria da Atena leva, bate, leva outra. Eu fico só com um pouquinho, mas estou satisfeito.
Adrilho e Jorge.
Ô Siqueira, você já desejou várias vezes, celebrou, né? Foi pro colo do capeta, um bandido, estuprador, fascínora. O povo agora, principalmente alguns intelectuais, né, que dizem que não são sensacionalistas, estão desejando a morte do presidente e chamando ele de genocida. Você acha que é justo desejar a morte do presidente? Acha que ele foi um genocida assassino? E você acha que é justo também desejar a morte de alguém, ainda que seja bandido, estuprador, vagabundo, assassino?
Bom, quem gosta de bandido, estuprador, assassino, pode adotar um, levar para casa, começar a criar, dar banho, né? Não tem problema, sabe? Eu não tô declarando morte a ninguém. Eu tô comemorando. Eu digo, menos um nas minhas custas, menos um nas custas do Estado, menos um usando tornozeleira eletrônica, com 3 refeições por dia, sem dar um dia de trabalho. Porque presídio, meu filho, presídio não ressocializa ninguém. Enquanto não obrigar a trabalhar, presídio não ressocializa, não. Porque os caras acordam de manhã, tem café, tem banho de sol. Eu não lembro o dia que saí para tomar um banho de sol. Vocês tomam um banho de sol, você lembra o dia que saíram para... Entendeu? Tem futebol, tem celular, tem Instagram, tem Facebook. E eu não sei como é que a internet pega melhor dentro do presídio que na minha casa. Eu não sei como é que roteador tão bom é esse. Os caras conseguem fazer lá um ramal de telefones para extorquir, para inventar sequestro dentro do presídio. Agora, aos intelectuais, são caras frustrados, eles não ganham dinheiro. Eles passaram a vida criticando o povo e não ganham dinheiro, eles são frustrados. Eles vão derretendo, envelhecendo, as rugas chegando. Sabe como é que é? Aí fica falando mal de todo mundo porque ele quer viver no mundo. Porra, vai para Amsterdã. Todo mundo disse que quando o Bolsonaro ganhasse, ia esfuiabar tudo que ia prender a Avenida Paulista. A maconha continua sendo fumada. O povo, entendeu? O chupa-charque continua andando de mão dada. Gay tá andando de mão dada. Ninguém atrapalhou a vida de ninguém. Sabe? Tá todo mundo aí. Porra, rapaz, mas sabe o que é? É o terceiro turno. É o terceiro turno, que não acaba nunca no Brasil.
Muito bem, peraí, Adriano, espera só um minuto, Adriano.
Ele não respondeu a outra. E o pessoal querendo a morte do Bolsonaro? Tem jornalista aí fazendo macumba pro Bolsonaro morrer. O que você acha disso?
Meu amigo, vai ter muito mais coisas. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Tá bom, meu filho, obrigado. Isso é só o começo. Olha, bote na sua cabeça. Enquanto tiver a imprensa vermelha, a imprensa, que era marrom antigamente, mas ela é vermelha. Sabe, jornalistas, amigos meus, tem que dizer que é comunista, porra. Trabalham comigo, e nem lá na emissora que eu trabalho, lá dentro ele diz, eu sou comunista, porra. Eu tenho que ir na vibe, porque senão eu sou maltratado, eu sou olhado pelos meus colegas como uma pessoa má. Eu tenho que ser contra Bolsonaro, eu tenho que ser contra. Oi, é essa democracia que vocês pregam? É essa democracia? O que, que é isso? Não é democracia, não é democracia. Tem que ser do jeito que eu quero, você tem que se aliar ao que eu penso. O que é isso, rapaz?
Siqueira, você falou de intelectual. Eu ia passar aqui para a Paulinha, que você chamou de linda no início, mas eu vou passar aqui para o nosso intelectual do programa, que ganha muito bem e se chama Joel Pinheiro da Fonseca.
E é jovem.
Olha, ganhar bem, eu não sei, mas pelo menos as rugas, por enquanto, eu tô sem. Então, acho que dá para
manter a tranquilidade.
As rugas vão chegar. Siqueira. No seu programa, você comemora a morte de bandidos, morte de assaltantes. Ao fazer isso, você incentiva um tipo de prática que a gente vê na nossa polícia. A polícia que mata, muitas vezes sem saber. Vamos lembrar da morte do Misael Fernandes Silva, 13 anos recentemente. O João Pedro Fernandes, outro dia, a gente está vendo diversos casos, os policiais chegam, matam, muitas vezes gente inocente. Não cabe um pouco de responsabilidade num formador de opinião, num homem público como o senhor, de não glorificar essa violência, porque muitas vezes são inocentes que entram na mira de um policial?
Ô, meu querido intelectual, é porque, para vocês, a bala perdida só sai do cano da polícia militar ou da polícia civil.
A polícia você matou o João Pedro, Siqueira. Fale do caso da polícia.
O tráfico matou quantas pessoas, meu amor? O tráfico mata quantas pessoas? Eu desafio
jovem
você.
Inocente. Jovem inocente.
Espera só um minuto, João. Vai lá, Siqueira.
Oi, eu desafio você, eu convido você para a gente entrar numa favela com as faixas, pelo fim do tráfico. Senhores traficantes, devolvam suas armas, como fizeram no plebiscito de 2005. Vamos nós dois, eu e você? Vamos lá nós dois?
Esse é o tipo de demagogia que você tem em resposta, se quer, é responsabilidade. Tem policiais matando inocentes. Inocentes.
Oi, meu Deus, que inocente. Oi. E os vagabundos? Quantos mataram? Quantos inocentes morreram na mão do vagabundo? É porque você só conta, meu amor, a bala que sai da polícia, sabe? É mais fácil filmar um policial atirando. Eu duvido alguém filmar um traficante atirando. Eu duvido alguém filmar um traficante, mandar uma imagem para mim, batendo no morador da favela, da comunidade que ele mora. Duvido, mas filmar a polícia é mais fácil, né, filho?
Ninguém aqui defendeu o tráfico, ninguém aqui defendeu traficante nenhum. A questão é que a gente pode ter uma polícia que mate menos inocentes também. Que tal? Que tal se a gente tem uma política que gere menos? Pô, é porque não é o seu filho, né? Não é o meu filho, mas...
Quem mata mais?
Mas não há um genocídio de inocentes. Peraí, né,
Adriles? Espera só um minuto, Adriles.
Peraí, mas esses abusos existem. Esses abusos existem, são reais, não é invenção. E você apontar os abusos não é você defender o tráfico, não tem absolutamente nada a ver isso, isso aí é uma construção fictícia. Eu quero saber, vamos parar de glorificar uma violência que gera também, muitas vezes, como a gente tem visto no noticiário, é toda semana, mortes de inocentes? Pô. E a responsabilidade de um formador de opinião?
Para fechar, Siqueira, essa resposta, por favor.
Ô, meu amor, você ficou em casa nessa pandemia, não ficou? Você ficou em casa, você não saiu não, né? Pra lugar nenhum, né?
Não, saí pra necessidade, vou fazer compra, enfim, o que tem?
Não, é só uma pergunta. Esse apartamento que você mora é particular, é seu?
Alugado. Siqueira, vamos ao ponto. Vai, Siqueira, olha aqui, demagogia. Por favor.
Para encerrar, Siqueira, vamos lá, vai.
Esse apartamento que eu moro, não tem nada a ver isso. A polícia mata inocente. Esse é meu ponto. E aí? Isso é um problema ou não é um problema? É problema a polícia matar inocente ou não é?
Deixa eu completar. Não, só um minuto, Adriles. Eu realmente preciso passar aqui. Gente, vamos lá, Siqueira, para encerrar.
Nada contra seus vícios. Sabe, fica na tua, faz o teu, entendeu? Não tem nada a ver com o que você usa, okay. Sabe? Eu acho que o Brasil precisa andar. E só acusar a polícia é muito fácil, sabe? Acusar a polícia. Vamos ver quantas vidas. Eu queria o Jornal Nacional mostrando tantas vidas perdidas, okay, pela cocaína, né, pela maconha.
Ok. Oi? Siqueira, agora o senhor vai ouvir a pergunta da Paula Carvalho. Vamos lá, Paula.
Olha, eu quero desinibir aqui um pouco, entendeu? Trazer uma vibe boa. A gente tem um quadro maravilhoso nesse programa, que é o Não Convide para a Mesma Festa. Acho que o Joel já não vai estar na mesma festa que você. Siqueira, eu queria saber se nessa festa poderia estar Mariana Godoy, Bocão e Geraldo Luiz.
Peraí, repete a pergunta, Paulinha, que acho que o Siqueira não ouviu. Repete, por favor, a parte final.
Se nessa grande festa, que Joel já confirmou que vai, junto com a Adriles, para esse grande evento, poderiam estar também Mariana Godoy, Bocão e Geraldo Luiz. E se não poderiam estar na mesma festa, por quê? O que é que está acontecendo?
Vai lá, Siqueira.
Não está acontecendo nada. A Mariana mostrou-se que é um doce de pessoa. Depois, houve um mal-entendido na passagem por delay da que a gente leva daqui. Eu entrego, para quem não sabe, eu estou em Manaus, eu entrego o sinal para São Paulo, São Paulo distribui para o Brasil. Há um delay, uma distância de áudio e de vídeo, e a gente se entendeu, tem um vídeo dela lindo, ela dizendo que não vai na onda dos inimigos, não, gosto muito de você. Fizemos as pazes, em seguida ela foi embora para a Band. Sucesso para ela, né? Tem que procurar o melhor. O Geraldo, eu contei uma vez aqui que o Geraldo, eu não gosto dele entrevistando, que ele não olha nos olhos da pessoa, ele pega o microfone e fala assim, mas você tem quanto tempo de carreira? E ele olha para o outro lado e põe o microfone. Eu acho uma falta de respeito. Ele é um grande contador de histórias. Ele no rádio deve ser um espetáculo. A voz dele é forte, aí ele tem um raciocínio rápido. Quem foi o outro, você lembrou? Quem foi?
Bocão, Zé Eduardo.
Quem é Bocão?
Ué, não sei, teve alguma desavença, não sei, você nem sabe quem é, então tá tranquilo, pode ir na festa.
Ele falou que você foi responsável no discurso do coronavírus, ô Siqueira.
É o Bocão, Siqueira, Bocão.
Bom, Bocão tá liberado.
Você acha que você foi responsável no discurso do coronavírus, Siqueira? Responde isso.
Vai, Siqueira, tá travado aí?
Eu não sei quem é Bocão, não tem o nome dele mesmo.
Zé Eduardo é o nome dele.
Ah, é o de Salvador.
Apresentador do Balanço Geral lá da Bahia. É, isso aí.
Ah, eu mandei um recado pra ele, rapaz. Eu mandei um recado pra ele. Eu disse, rapaz, você com uma família tão bonita. Porque ele falava assim: é, Siqueira, você mora bem, leve as pessoas pra sua casa, pro seu palácio. Aí eu disse: ô, meu filho, eu moro bem porque são 33 anos de carreira. 33 anos de carreira, você sabe o que é isso? Eu não comecei hoje de manhã, não. São 33 anos levando lapada, tiro, quebrando os ossos. Olha pra aqui, olha como é que eu tô. Olha. Pé quebrado de novo. Sabe o que é isso? Trabalho, meu filho. Deixa de ser invejoso. Ele é do PT.
Muito bem, Siqueira, deixa eu te agradecer aqui pela entrevista aqui no Morning Show. Muito obrigado pela sua participação. Já, o tempo acabou, nós estamos aqui do programa, muito infelizmente. Curto. Mas eu queria te agradecer, viu, Siqueira? Obrigado, viu? Obrigado mesmo e volte sempre.
O Morning Show faz parte da minha história, tá? Desde a vida de Gato. Porque foi o primeiro programa de rádio em São Paulo que eu fui convidado. O Vini que me convidou. Na época era o Edgar, né, que era da MTV. Quando a MTV ainda tocava videoclipe, né? Aí, hoje é a igreja, né?
Só não deixa de pagar os 5 mil pro Vini, hein, Siqueira? 5 conto pro Vini, hein, meu?
Eu vou dar um jeito. Não se preocupe não, Vini. Palavra de matuto e de nordestino é cumprida. Olha,
valeu, Siqueira.
Deixa eu terminar pra ele, pelo amor.
Fala, é o nosso tempo aqui, infelizmente. Mas termina, por favor.
Quero agradecer o Morning Show, foi o primeiro programa que me atendeu. que me abriu as portas. Quando eu cheguei na porta do Morning Show, o pessoal do Pânico, ei, vai vir pra cá. Eu disse, não, eu vou pro Morning Show, porque os primeiros a falar de mim. E eu tenho que dar valor a quem me dá valor. Quem, né? Entendeu? Ô, intelectual, fica em casa, tá?
Siqueira, vamos trabalhar para menos mortes de inocentes.
Vamos lá, Siqueira, um abraço, querido. Obrigado, Siqueira, abração. Tchau, querido, tchau, valeu. Esse é o Siqueira Júnior. Paulinha, não vai dar tempo dos tweets hoje, o programa acabou. Super obrigado pela participação e pela audiência de todos. Gente, amanhã, quinta-feira, 10 horas, Morning Show no ar. Tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, ainda bem que tem.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida.